Boa noite, então, aos colegas. A nossa aula de hoje trata da parte final do tema drogas, neste curso, no qual estamos vendo a filosofia clínica no consultório. E veremos hoje a parte pragmática, a parte do que fazer. Já tivemos os vários elementos de identificação. Qual é o passo a seguir? Não é? Como é que é feito o tratamento? O que a filosofia clínica tem a dizer, se posicionar, considerar a respeito disso? À medida que a aula avançar, os senhores notarão que boa parte do que eu vou dizer já foi, de certa maneira, esboçado na aula anterior. É bem natural que isso ocorra. Vamos iniciar com a audição de uma música de um músico e compositor gaúcho. Essa música é de 1983. Ela se chama Síndrome de Abstinência. Ney Lisboa. Olhem, vocês sabem como era a década de 80, o início da década de 80, os ventos que inspiravam o Brasil de então. Muita coisa ainda não era dita abertamente, como hoje se diz, né? Estávamos naquele trânsito após as ditaduras militares que varreram a América Latina. E esse compositor faz então essa música chamada Síndrome de Abstinência, cheia de vícios e conceitos.
Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça não aguenta, não. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça não aguenta, de outono, de amargura, lembro dos tempos de fartura. Maria Joana, todo mundo tinha. Maria Joana, todo mundo tinha um quarto só pra nós, um quarto pros convivas, cabeças tão ativas. Todo mundo sendo vivo. Se esta seca durar mais um mês, vou-me embora para o Paraguai. Vou de muda para o Maranhão, que aqui não tem vez, que aqui não dá mais. A cabeça
na edição da aula, vocês terão na íntegra a música, depois repetida, e a que fecha também a nossa aula de hoje, que é de outro compositor, muito bonita a música. Vocês entendem o que o Ney Lisboa estava contando, né? Se essa seca durar mais um mês, ele iria embora para o Paraguai ou para o Maranhão, que na época era um dos lugares onde se conseguia aquilo que ele canta no estribilho, a Maria Joana. Maria Joana, como ele coloca. Retomando a obra do Isami Tiba, que depois será sorteada entre um dos senhores, ao término das preleções. Juventude, drogas, anjos caídos, para pais e educadores. Ele, a partir de onde nós paramos na última aula, ele coloca que as drogas enganam o organismo. Na página 105 da obra dele, ele faz um profundo mergulho em neurofisiologia e nos apresenta neurotransmissores, né? Que são os mensageiros químicos. Então ele coloca os vários neurotransmissores, como é que, com que se relacionam, quais como, por exemplo, a serotonina, que são muito afetadas por alucinógenos, né? E outras coisas. Ele coloca muitos elementos aqui. É um livro muito rico nessa parte, tá? No capítulo 4, o capítulo é As Drogas e o Sistema de Recompensa do Cérebro. Ele diz que enganam no sentido de, ao utilizar drogas, elas simulam muitas vezes o papel dos neurotransmissores potencializados. E por aí elas entram. Quer dizer, o organismo se habitua, não trata aquilo mais como algo a ser, como trataria algumas substâncias e coisas como corpos estranhos, não. Então ele diz assim, que na página, ele diz aqui, a 105, as drogas competem com alguns neurotransmissores, imitam outros e assim desequilibram seus sistemas funcionais, interferindo em toda a atividade orgânica. Por exemplo, a sensação de prazer é obtida enganando-se o corpo humano. A droga libera recompensas sem a necessidade de comportamentos positivos, como a defesa do território, autopreservação e preservação da espécie. Significa muita recompensa para pouco esforço. Olhem um dos caminhos pelos quais a droga entra. Claro que não é a função dele filosofar em torno disso, ele era um médico. Mas nós, filósofos, podemos ver aqui que, assim como há avarentos em várias áreas, avarentos comerciais, avarentos afetivos, alguns podem ser avarentos por conta das drogas. Quer dizer, pessoas que recebem a recompensa trabalhando pouco. Nesse caso, a droga faria isso e nos mostraria como alguns podem ser avarentos assim. Mas claro que não se reduz à avareza, né? Há muitas outras coisas. Alguns simplesmente optariam por um caminho mais fácil, entre outros elementos que podemos considerar aqui. Bem, ele coloca que as drogas são agrupadas em três grandes classes, grupos, né? Sedativas, estimulantes e modificadores do humor. Aqui eu não vou entrar, né? Aqui não é parte do nosso trabalho decodificar, esmiuçar essa parte toda. O livro mostra, vocês podem adquirir e ler, tá bom? Ele vai colocar nas sedativas o álcool, inalantes, calmantes e narcóticos. Entre os estimulantes, a cocaína, o crack, a anfetamina, êxtase, o tabaco. Modificadoras do humor e da percepção, a maconha, os cogumelos, chá de lírio, LSD. Então ele passa a discorrer sobre cada uma dessas substâncias e drogas. Para os nossos propósitos, no entanto, eu vou ler um trecho apenas que nos mostra elementos importantes. Ele diz sobre a cocaína, tá? Que provoca, vocês sabem, aquela euforia imediata, né? O coração fica acelerado e tal. Ele diz: mascar as folhas melhora a vivacidade e os movimentos, altera os pensamentos e suprime o apetite. Também costuma inibir os neurônios periféricos, que transmitem sinais de dor, causando entorpecimento ou anestesia local. O mais excepcional, porém, é a forma como ativa o circuito de recompensa, eleva os níveis de dopamina, trazendo imenso prazer e reforçando o desejo da ingestão. Por tudo isso, sua dependência psíquica é maior do que a gerada por outras drogas. O pó ainda faz subir acelerar o coração. Aqui eu botei um papel em cima, não deu para ler. Resultado: acelera-se o ritmo e a potência cardíaca. O acúmulo da cocaína produz efeitos tóxicos que culminam em derrames e psicoses. O uso repetido estimula a adaptação das células. A tolerância é tão rápida que as doses sucessivas já não trazem os mesmos efeitos. Daí o perigo da overdose, que resulta em convulsão, coma e morte. Aí ele fala, nossa, a rapidez com que ela pode atingir o cérebro da pessoa. Olhem só para ter uma ideia do que ele fala nessa parte. Fumada, ela alcança o cérebro em 6 a 8 segundos. E agora entramos propriamente na conversação mais próxima com a filosofia clínica. No capítulo 5, este pesquisador, este médico, Issami Tiba, ele abre o capítulo e o título do capítulo trata disso, é Por que os jovens usam as drogas? Qual a razão? E ele coloca em letras grandes, no alto da página, quatro linhas interessantes. Ele diz assim: não apenas os filhos de lares desestruturados consomem drogas, os nascidos em boas famílias, nas quais nunca faltou amor, também o fazem. Claro que ele bate aqui num dos paradigmas e chavões em torno das drogas, né? Que crianças que usam drogas, jovens, vêm de lares desestruturados, nunca tiveram amor. Ele está dizendo que não é assim. Ele fala que primeiro são os comentários, alguém insinua, sugere, comenta indiretamente, mas os pais nem sempre dão importância, sem desconfiar que o mesmo possa estar acontecendo com o filho. O tempo passa até que vem o susto. Recebem um telefonema contando, ou pior, acham algum indício de droga dentro do quarto do adolescente. O mundo parece desabar e o anjo cai. O anjo caiu. Onde foi que eu enterrei? Lembram que ele faz todo o tempo essa analogia lá no início do livro sobre o anjo caído, né? Os amigos, os pais, os professores do colégio, às vezes até a própria vizinhança, todos já sabiam. Só os maiores interessados permaneciam na ignorância. Assim como os cônjuges traídos, os pais são sempre os últimos a saber. Assim pensa esse pesquisador. E aí ele vai dizer que nós pais hoje, somos essa geração asa e pescoço, é como ele nos chama. Que tal, professor? A senhora se identifica, professora, com isso? A senhora se considera a geração asa e pescoço? Querem ver o que ele quer dizer com isso? Os pais hoje são hipersolícitos, deixam as crianças fazerem o que quiserem, toleram e relevam os erros dela, colocam-nas sempre em primeiro lugar, não estabelecem limites para suas ações, fazem por elas o que elas mesmas teriam de fazer. São gestos de amor, mas inadequados, pois dessa forma os pais não a educarão, as crianças, para que vivam em sociedade. Algum pai se lembra de como os filhos obedeciam só pelo olhar do pai antigamente? O pai era uma autoridade suprema, um patriarca. Quando havia frango no cardápio, quem comia a melhor parte, perna, peito, coxa, era o pai. Para nós, filhos, sobravam asa e pescoço. E hoje, pais que somos, não queremos que nossos filhos comam asa e pescoço como nós havíamos comido. Portanto, nos empenhamos em lhes dar o melhor. O que eles comem, peito e coxa. E o que sobra para nós? Asa e pescoço. Somos, portanto, a geração asa e pescoço, ou seja, uma geração sanduíche, sufocada de asa e pescoço entre duas gerações de peito e coxas. Essa é ótima. Do autoritarismo para a liberdade total. Ele diz assim que a família mudou.
E olha sobre quem ele vai colocar uma grande dose de responsabilidade aqui. Meu querido amigo José Ângelo Gaiarsa, lá em São Paulo, queria fundar o Partido das Mães, uma ocasião. Porque ele dizia que a mãe é o principal responsável por tudo, pelo machismo, por tudo que a gente condena na nossa sociedade. Porque quem é que educa o machista, não é a mãe? Ele queria então que, fundando o Partido das Mães, isso se resolvesse. Ele educaria as mães e as mães não formariam mais machistas. Só que agora isso mudou tanto que nem sei se o Gaiarsa, se fosse vivo, gostaria de fazer o tal do Partido das Mães. O Istamitiba nos conta: a família mudou muito nestes últimos 50 anos. Antes, não havia nem televisão no quarto onde dormiam quatro ou cinco irmãos. No Brasil, em 1998, eram 7,4 milhões de filhos únicos. A principal mudança: a mulher foi trabalhar fora. As crianças, que entravam na escola aos 7, hoje entram aos 2 anos de idade. Os pais passam a maior parte do dia longe de casa. Na volta, querem agradar as criancinhas a todo custo. Não põem os limites necessários à educação. E assim, as crianças não educam suas vontades. Os pais criam verdadeiros príncipes que se transformam em tiranos. E os adolescentes, então, observa-se neles uma dificuldade muito grande de assumir compromissos, de ter responsabilidade por suas ações. Não fazem muita questão de estudar. A escola é boa, o que atrapalha são as aulas. Ele colocou isso entre aspas, tá? Uma citação. Não querem saber de nada, só da turma. São aborrecentes. Bom. Para um filósofo clínico, qual seria o ponto de trabalho com drogas? Historicidade, estrutura de pensamento, elementos submodais, as bases categoriais e, a partir daí, as relações. Muito bem. Isso nos mostra que, na nossa abordagem com as drogas, muitas vezes nós perguntaríamos: quais drogas? Um pai que nos dissesse: minha filha tem 12 anos e eu a vi utilizando maconha. Achei no quarto dela um resto de toco. E ela está usando drogas. Às vezes nós perguntaremos a esse pai: quais drogas? E ele nos diria: como assim, doutor? E nós diríamos: porque, pelo que eu vi na sua historicidade, a droga maior que há na sua casa se chama mentira. E isso, no nosso caso ali, seria até um eufemismo, às vezes, porque às vezes estamos diante de algo que já se potencializou e já se tornou muito pior do que de fato estamos colocando. Esse pai pode nos olhar e dizer: como assim mentira? Mentira é uma droga? E quem diz que na minha casa é mentira? Ele já está tão intoxicado às vezes que ele nem se dá conta. Ele vê uma das manifestações disso, que é a menina de 12 anos usando drogas, que ele acha que esse sintoma é o problema. Foi graças a esse sintoma que esse homem teve a oportunidade de chegar até nós e, mediante os exames, nós vimos de onde está de fato esse cancro existencial no caso dele. Tratar a menina resolve o quê? Mascar o problema, perpetua coisas, que pode ser a mentira, mas podem ser outras coisas, as vaidades humanas, licenças existenciais tremendas, mutilantes e tudo mais, que acontece às vezes no âmbito do familiar, mas isso ele não quer tratar. Às vezes, ao saber disso, quer. Só que, assim colocando, parece então que o problema da droga já é um problema já então consequente. Às vezes não, às vezes ele é o problema original, só que eu não sei. Outras vezes, a droga que precisa ser tratada não está nem no seio familiar, Nem um pai, nem uma mãe, nem na família está fora. Às vezes é uma sociedade terrível que aprisiona o sujeito. Às vezes é um problema, não é um problema de cunho psicológico ou filosófico, mas de cunho marxista, é um problema econômico, sabe? O homem trabalha como um escravo lá numa indústria de peças, coitado, chega em casa exausto, ainda não tem remédio para dar aos filhos, etc. e tal. A droga pode ser uma esperança de olhar para a vida por uma janela de sonho, pode. E nesse caso a droga seria ruim? Quando a verdadeira droga de fato é, nesse caso seria uma sociedade que levou homens como Marx a identificar ali o princípio remoto de tudo, e a gente sabe que não é. Para Marx era assim. Em muitos casos a questão não estará na sociedade, nós não sabemos. Somos pesquisadores da alma humana. Mas o Samitiba não parte de um cunho filosófico, e sim médico. E como médico, ele identifica muito claramente, porque ele abre o capítulo em letras garrafais, colocando a palavra identifico. E em seguida ele diz: a detecção precoce é fundamental. Sim, pensa esse médico que dedicou a vida ao lidar com essas questões de drogas, tá? E aqui ele se refere especificamente a uma que ele considera como uma porta de passagem para tudo que há de ruim, que é a maconha. A tendência dos usuários, quando possível, é empregar disfarces específicos para ocultar os sinais característicos da droga. Tais sinais são chamados de palas pelos entendidos, pessoas habituadas ao linguajar dos usuários de drogas. Os sinais, aí ele quer nos ensinar, o Samitiba, como você pode detectar precocemente em seus filhos que estão usando a droga. Interessante isso, não é? Às vezes uma mãe que é uma déspota, que massacra seus filhos de pancadas, que faz do lar um princípio de horror, é ela quem vai ter que vigiar e ver se o filho está usando drogas, em mais um ato de despotismo completo. E contando como aliados a sociedade dos homens, os hospitais, a indústria farmacêutica, a indústria medicamentosa, e vai longe isso. Considerem que, por um momento, por favor, como filósofos, será que a droga às vezes não é um mocinho na história? Eu falo essas coisas com um cuidado muito grande, porque se tirarem do contexto vai ficar parecendo uma defesa aberta ao que se chama, e não é isso, vocês sabem muito bem que não é isso. Que eu estou falando que se tirarmos estas questões da tessitura existencial delas, nós destruímos inclusive a capacidade de definir, de compreender de fato o que elas são. Nós temos que ter esse cuidado, ok? O Samitiba nos diz: os sinais descritos a seguir surgem quando o jovem acaba de fumar um baseado. Eles dependem da quantidade absorvida de THC e da tolerância que a pessoa apresenta. Vamos ver então. Olhos vermelhos. Cada um desses que eu vou dizer aqui, ele esmiúça e explica, tá? Boca seca. Hálito característico, expiração forçada, cheiro nos dedos, o amarelo dos dedos, midríase. Sabe o que é midríase? A pupila fica dilatada. É. Rastreamento, aquele acompanhamento dos olhos, as coisas rápidas, ok? Que as criancinhas têm. O pestanejamento. Muito, tá? A pessoa tem a capacidade muito reduzida. Pálpebras semicerradas. Fala pastosa assim, ó, a voz sai, sabe, arrastada? Como alguém que bebeu e não consegue pronunciar? Assim, isso é fala pastosa. Rosto sem expressão. Cheiro na transpiração. Aumento dos batimentos cardíacos. Cresce a sensopercepção. Sensopercepção é assim, ó, um som, uma xícara que bate na mesa, por exemplo, a pessoa tem ela hiperdimensiona isso. É interessante como ilusões, alucinações, delírios. Aqui eu preciso explicar para vocês. A ilusão é uma, a ilusão ela pede pela presença do objeto, tá? Na linguagem médica psiquiátrica. Então, eu vejo essa xícara aqui, ó, essa caneca com os Beatles da Abbey Road, né? Aquela famosa que eles estavam atravessando o estúdio. Inclusive o Paul McCartney, que era o único que estava descalço na época que fizeram essa foto no álbum, disseram, nossa, o Paul McCartney morreu porque aparece sem sapatos aqui, era uma mensagem cifrada, aquelas coisas. Uma droga, realmente. Pois a ilusão é você olhar para cá e torcer a caneca e achar, por exemplo, que ela é menor que esse copo. Eu digo, não, ela é maior. Isso é uma ilusão. Agora, alucinação é quando não há um objeto. E você diz, professor, tire a caneca dali. Eu digo, dali onde não tem caneca? Isso é alucinação, tá bom? Assim, esqueci o delírio, né? O delírio é assim, ó. O sujeito usou uma droga, está tendo uma alucinação. Tire a caneca dali, eu estou vendo um navio passando. Isso é uma alucinação. Quando ele acreditar nisso, virou um delírio. Ou seja, em filosofia clínica seria um prejuízo, né? O sujeito está viajando e acredita na sua viagem, prejuízo. Bom, ele dá esses 18 itens aqui, eles me usam, explica. Vocês, se tiverem interesse em compreender, segundo a ótica dele, podem comprar a obra de Samitiba. Bom, aí ele coloca os comportamentos suspeitos. Ou seja, como é que um pai e uma mãe pode ficar com a percepção mais aguçada se encontrar isso que vocês verão agora. O filho começa a forçar uma aparente normalidade. Permanece fora de casa de 2 a 3 horas, período necessário para passarem os efeitos da maconha. Evita o encontro com os familiares, fica mais tempo fora de casa, ataca a geladeira esvaziando-a de cima para baixo e depois cai rapidamente num sono profundo, passa reto pelos pais fazendo um cumprimento apressado à distância, indo direto para o quarto, recebe telefonemas rápidos, responde em códigos e gírias, em seguida ele sai e fica 2 a 3 horas fora, recebe alguém desconhecido em casa, com quem se fecha no quarto, que tanto pode ir embora rapidamente, pois veio somente pegar e trazer o bagulho, como ficar ali tempo suficiente para fumarem juntos. 8. Dormir na classe ou tentar anotar freneticamente tudo que os professores dizem, que não, para não dar pala. Pala vocês já viram, né? Para não ser percebido. De que canabizou o caminho da escola. As letras saem irregulares, tortas muitas vezes, ilegíveis até mesmo para ele. Aí estão os 8 indícios que levam um pai e uma mãe a desconfiar, porque, segundo Samitiba, são comportamentos suspeitos, tá? E aí ele fala assim de respostas típicas quando esses jovens são confrontados. Querem ver algumas dessas respostas? Vocês acreditam mais em estranhos do que em mim, seu filho? Ou, vocês não confiam em mim? Ou, nunca dei motivos para vocês duvidarem de mim, eu não minto? Ou, não é minha, quando for achado, né, uma baguinha em casa e tal, não é minha, nem sabia que estava aí, não sei de quem é. Não sei o que é isso, um amigo pediu para eu guardar para ele. Não vi nada demais em ajudar um amigo? Poxa. É do meu amigo. Guardei em casa para ele porque na casa dele é sujeira. Eu estava para devolver para ele. Ou outras aqui que ele coloca. Ele coloca muitas. Não vou bancar o dedo duro. Não vou dedar meus amigos. Não tem nada a ver ficar pensando que ele me forçou a fumar. Eu é que quis experimentar. Todos os meus amigos fumam. Quando os pais o surpreendem fumando maconha, ou ele mesmo admitem, aí o jovem faz outras afirmações.
quais seriam? Vamos ver. Eu só experimentei. Eu só fumo uma vez ou outra. É só no fim de semana. Eu gosto de uns peguinhas uma hora ou outra. Não estou fazendo mal a ninguém, não incomodo ninguém, estou na minha, quietinho, fumando no meu canto. Maconha faz menos mal que cigarro. Álcool é pior. Você bebe seus drinks, a mãe fuma seu cigarrinho, e eu não posso fumar a minha maconhazinha? Vou parar, já que vocês insistem tanto. Vou parar por vocês, porque por mim eu continuaria. Então ele passa para a cocaína. E aí, vocês sabem, nos critérios de Samitiba é bem pior. Na cocaína, realmente, quando estamos lidando com ela, na opinião desse pesquisador, a coisa já se agravou muito. E estamos, então, em outras dificuldades, tá? Ele coloca as mesmas coisas e ele diz que a cocaína ainda é pior porque ela confunde. Na página 145, ele nos diz: a cocaína não deixa cheiro e, como seus sinais físicos não são exuberantes como os olhos vermelhos da maconha, seu uso moderado costuma passar despercebido. Em doses pequenas, o pó torna o usuário ousado, agitado e falante. Ele não tem medo de se expor, exceto quando está noiado ou fungando. Os pais podem confundir a ousadia causada pela cocaína com o efeito da bebida. O que diferencia é o hálito alcoólico. Imagine então a dificuldade, não é, que alguns terão de identificar. Ele parte para os locais preferidos e diz que ele começa com o famoso ditado: a ocasião faz o ladrão, diz o ditado popular. Pois eu acredito que a ocasião desperta o ladrão que já existe dentro de alguns. Machado de Assis já dizia: a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Quem não carrega esse ladrão dentro de si, não rouba, por mais favoráveis que sejam as condições para fazê-lo. Do mesmo modo, não são certos locais que suscitam o uso das drogas. Eles apenas funcionam como facilitadores quando já existe uma vontade prévia. Isso que o Samitiba afirma lá na medicina não encontra a menor fundamentação em filosofia clínica, ok? Dizer que o que é, não é a ocasião, mas é que é o ladrão e tudo mais, não. Nós sabemos, estudamos isso em historicidade, em estrutura de pensamento, que algumas pessoas não têm nenhuma inclinação para o roubo, nada, mas é que uma ocasião, um contexto, às vezes regido por dubiedades, pode confundir e a pessoa acaba sim se tornando aquilo que ela não é, até no exercício de tentar diferenciar as coisas, ela pode cair nisso, não é? Então, mas lembre, não quer dizer que ele está errado, ele está falando da área dele, que é a área médica, e nós estamos falando de outras coisas, que é a filosofia clínica. Então imaginem uma pessoa que chega ao nosso consultório e caiu em drogas que muito pouco tem a ver com elas, e elas querem sair às vezes disso, e no entanto ela ainda tem que lidar com isso, quer dizer, tentar nos fazer por vezes compreender, ou ela mesma, que foi um engano, que não era para ser por ali. Aconteceu, pode acontecer, isso pode acontecer. Bom, ele vai colocar os muitos locais preferidos, ok? Desde do quarto, garagens, a escola, os lugares públicos, como shows de música, estádios e tudo mais. Ele vai muito longe aqui sobre esses elementos da droga. E ele diz que os condomínios, atenção quem mora em condomínio, então ele diz que os condomínios funcionam como paraísos da droga, lugares nos quais é preciso ter muito cuidado, tá bom? Os condomínios. Bom, agora ele vai nos chamar para um problema típico da nossa época. O Samitiba diz: uma horinha pela manhã, outras à noite. Hoje em dia, filhos convivem pouco com os pais. Se considerarmos que aos 2 anos de idade, em média, as crianças já estão de mochilinhas nas costas, indo para a escola, conclui-se que os filhos passam a maior parte de sua vida entre amigos e professores. Os filhos menores acabam adotando costumes dos seus coleguinhas de classe, os adolescentes da sua turma. É a influência dos pares, não mais dos pais, agindo nos filhos. Uma das maiores preocupações das escolas quanto aos males evitáveis que podem prejudicar os alunos é com as drogas. Os bons educadores têm meios de contribuir não só na prevenção do problema, mas também em sua detecção precoce. Ao longo dos anos, cada aluno é acompanhado por uma ficha. E aí ele coloca como funcionam as escolas e o que pode ser feito lá dentro, no sentido do controle. O Samitiba diz que se um aluno chegar à aula sob efeito de droga, álcool, a coisa já está completamente fora de controle, tá? Ele já perdeu completamente a noção. Quando o aluno chega à aula sob efeito de álcool, maconha, cola de sapateiro, benzina ou medicamentos psicotrópicos, é porque já perdeu o controle do uso há muito tempo. É a opinião dele. E ele entra agora numa área muito polêmica, sobretudo para nós que trabalhamos em terapia. Olha o subtítulo desse capítulo: O que não se deve dizer à família? O que não se deve dizer à família? Vamos ver isso? De modo geral, a técnica de abordagem do pai, dos pais, é a mesma adotada no caso de suspeita. Primeiro, sondar o que eles sabem, mencionar a mudança de comportamento e, só por último, ir ao ponto: uso de drogas. Não dá bons resultados contar de chofre aos pais que seu filho está usando drogas. Surpresos, os pais podem ficar violentos contra a escola ou contra o filho, sem questioná-los, obrigando-os a se defenderem. O objetivo da reunião é obter cooperação e parceria dos pais, nem que sejam necessárias várias reuniões para se resolver o assunto. Na impossibilidade de os pais, mesmo que seja somente um deles, irem à escola do dia do flagrante, porque não foram localizados, deverá ser marcada uma reunião o mais rápido possível, com o conhecimento do aluno. Mas antes, deve-se tomar o cuidado de coletar testemunhas para que depois o aluno não argumente que está sendo perseguido, injustiçado. No final da reunião, os pais têm de assumir compromisso de tomar providências, encaminhando o filho para tratamento especializado. Combate-se a droga de frente. Só o amor dos pais, infelizmente, não resolve. Em filosofia clínica, por mais que isso pareça sensato, coerente, e nós vivemos problemas dramáticos, não é? Muitos dos nossos colegas aí pelo Brasil, que são professores de escolas educandários, sabem a realidade que é isso, né? Está muito sério, muito sério. A droga entrou como era um coadjuvante em alguns lugares, ela dita, inclusive, como a escola vai funcionar e outras coisas. Ela ultrapassou limites impressionantes da maneira como ela tem funcionado em alguns lugares. Professores com medo de retaliação, uma coisa violentíssima. Se antes qualquer que fosse o problema já era grave, imagine agora um estado de sítio desses, somando aos problemas anteriores. E o Samitiba é desafiador aqui quando ele... Bom, nisso que ele acaba de dizer, da providência a tomar, vocês sabem que não é assim que um filósofo clínico agiria. Se você é filósofo clínico numa escola, você é um contratado para dar 4, 5 horas de plantão na escola. A diretora chama você e diz: vou receber os pais de um aluno e você terá que informar esses pais que esse aluno usa maconha na escola e que será expulso. Nós filmamos. Está documentado. O juizado de menores virá hoje à tarde aqui e o aluno será denunciado. Muito bem. Como nós fazemos o nosso trabalho? Como eu vou dizer para os pais uma coisa dessa? Faço conforme o Istamitiba nos orienta, pelo padrão da medicina, que é o que ele segue. O que eu sugiro que vocês façam é, sentem com esses pais. Se, ou, às vezes um pai ou uma mãe conversa, é uma mãe? Muito bem. Tire a historicidade dela. A senhora pode me falar um pouco da sua historicidade para a gente poder conhecer e compreender algumas coisas que eu preciso lhe falar? E ela lhe conta que ela nasceu lá no interior, perto de Uruguaiana, que o pai era pescador, que a mãe fazia cestas de vime, que teve uma educação muito difícil, que ela trabalhava na roça, na lavoura, uma vida dura, e vem trazendo a historicidade dela. É com base nisso, numa estrutura de pensamento, então, montada por aproximação, que vocês dirão à pessoa. Se na historicidade dela, por tudo que vocês averiguaram, vocês estão lidando com uma pessoa que não adianta fazer rodeios com ela, só piora o quadro. É uma pessoa que você precisa dizer as coisas em tintas nuas, cruas, direto, sem subterfúgios. Ao terminar a historicidade, minha senhora, seu filho usa drogas. Em seguida, ela, pela estrutura do pensamento dela, pelo modo de ser dela, dirá, eu já sabia. Porque é uma pessoa, conforme vocês viram, que fala a verdade, sangra, mas fala a verdade. Muito bem. E o que o senhor recomenda que eu faça com meu filho? Eu sabia que ele estava na escola e qualquer hora isso ia acontecer. O que o senhor me recomenda? Resposta, preciso conhecer seu filho, conversar com ele assim como conversei com a senhora. Antes disso, eu não tenho o que lhe dizer. Então, o senhor é contra que nós levemos o meu filho ao juizado de menores? Porque eu fui informado ali na secretaria, que é o que vão fazer. Sim, eu sou contra. Até conversar com seu filho, eu sou contra. Depois, eu não sei. Eu não sei em que estado ele está, eu não sei o que ele usa, eu não sei nada dele, eu não sei. Não sei o que se passa. Esse é o nosso posicionamento, ok? O que a gente faz. Vamos aprofundar aqui. O Istamitiba nos desafia muito aqui na página 197. Ele diz, e quando os pais pensam diferente da maioria? Sabe aqueles pais que dizem, não, pode fumar maconha e acabou. Tem coisa muito pior, etc. Ou algo dessa natureza. E agora, esse pesquisador, Tiba, é um homem coerente com suas ideias. E ele vai nos dizer assim, alguns pais sabem do uso da maconha e concordam com isso. E dizem, fumar é um direito do meu filho. Em geral, eles também são ou foram usuários. Neste caso, os princípios da família divergem das normas escolares. Tem de haver coerência, constância e consequência na educação. Portanto, esse aluno não é indicado para essa escola. Por outro lado, dificilmente a família achará uma escola conivente com o uso da maconha, pois o uso da droga vai contra os princípios educativos básicos, contra a saúde social. Quem usa não pratica cidadania, uma vez que desperdiça suas potencialidades. E aí ele vai aprofundando o raciocínio dele até chegar ao crucial que é, repetimos, consumindo drogas, o usuário alimenta a rede do crime. Ele diz que esse dinheiro vai comprar armas e outras coisas, etc. E agora, o diretor da escola chamou você, que é o filósofo clínico de plantão, e diz, virão pais aqui que são perniciosos, permissivos e antissociais e permitem que o filho use maconha, tanto em casa e não se importam que fora também. E dizem que das drogas que temos hoje na vida e na sociedade, esta é a menor. Como lidamos com pais assim? Resposta. O filósofo clínico vai recebê-los e vai dizer, e eles vão nos perguntar coisas, se concordamos, discordamos, o que achamos, etc. porque é ilegal, e nós vamos dizer, do ponto de vista da lei, não me compete julgar isso, eu sou um filósofo. Se vocês querem saber sobre a legalidade ou ilegalidade disto, o setor é o departamento policial, é ali do lado. Agora querem conversar sobre existência? Aí é comigo. E vão dizer, então, o que o senhor tem a nos dizer sobre existência? E agora? O que fazemos? Com tudo que está em risco, com tudo que está em jogo, gente, é tanta coisa. Como lidamos com situações como essas? Nós tiramos da historicidade como é o nosso hábito fazer as coisas. E descobrimos algo muito interessante. Esse menino teve um câncer. Um câncer. E quando tinha apenas 4 anos de idade, após um tratamento que vocês sabem, que alguns tratamentos são muito intrusivos e dolorosos, penosos, aos 6 anos e meio para os 7, retorna isso na vida desse jovem. Aos 9, um dia, ele viu um vizinho utilizando isso que se chama maconha. Esse vizinho era um poeta, um homem com vários livros publicados, inclusive ganhou lá um prêmio internacional por sua poesia, que por humanidade, condescendência e amor, chamou essa criança de 9 anos e disse: experimente isso, para aliviar a dor. E aliviou. Funcionou como analgésico. Só que o propósito daquele bom homem, daquele poeta, era aliviar a dor que ele via que aquela criança tinha. E via que os remédios não davam conta, mas ele, não, ele achou que aquela criança, que era vizinho, que ele conhecia, ia saber lidar com isso dentro dos limites, que não se prejudicasse, que não tornasse algo nocivo. Mas a história dali para frente foi outra. E o que era para ser um elemento analgésico se tornou um grave problema, mais um na vida dessa criança. Viram quando se tem uma historicidade? Muitas das respostas que antes nos deixavam perplexos começam a surgir, ainda que, claro, muitas delas sejam dilemáticas. Ninguém está dizendo que elas serão perfeitas e que vocês vão resolver tudo, não. Podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Às vezes a resposta é tão dilemática que o problema some diante dela, de tamanho a... Bom, o Samitiba, ele continua nos orientando aqui conforme o que ele acredita. E ele diz o seguinte, ele nos dá uma advertência que é duríssima para muitos pais, duríssima. Sobretudo para aqueles pais afetuosos que verdadeiramente amam seus filhos. Ele olha o que ele coloca em letras garrafais aqui, ó. Senhores pais, só o amor não basta. Em letras garrafais, na página 207 da obra dele. E então ele começa nos falando que é cada vez maior o número de pessoas que me consulta após descobrir o envolvimento do filho com drogas. A revelação causa emoções tão fortes que as famílias podem enfiar os pés pelas mãos, adotando condutas inadequadas que pioram a situação em vez de melhorá-la. Lembremos da síndrome dos anjos caídos. A maioria dos pais não está capacitada para enfrentar essa inesperada e dura realidade, cada vez mais concreta. Dialogar? Cortar a mesada? Proibir de sair? O que os pais devem fazer quando recebem denúncias anônimas, acham vestígios de maconha em casa ou descobrem que o amigo do filho está usando drogas? Em momentos de crise, a tendência dos pais, observem isso que vem agora. Que coisa bem interessante é esse quadro. Quem está sentado lá ao fundo está ouvindo o que o professor está dizendo? Tá bom. Em momentos de crise, a tendência dos pais é exagerar nos traços que já apresentavam antes.
Os agressivos tornam-se violentos. Os depressivos, culpados. Os controladores aprisionam os filhos em casa. Os medrosos se calam. Os folgados esperam que isso seja coisa da juventude. Os assustados entram em pânico, etc. Essas reações pouco ajudam. Só o amor também não basta. Diálogo é ótimo, mas não resolve. Os pais e educadores precisam se habilitar para trabalhar com o jovem, caso a droga entre em sua vida. E eu vos pergunto, em tal caso é trabalhar como? Vamos ver como é que faz a filosofia clínica aqui? Vamos lá. Você está atendendo uma família na qual um jovem adolescente, 16 anos, 15 anos, está utilizando drogas. Você tira historicidade, monta estrutura de pensamento, e o que você constata? Que, muito provavelmente, a droga precisa sair da vida desta criança e desta família. Ou seja, e nesse caso a droga é a droga como ele considera aqui. Vamos assumir isso apenas como uma ilustração. Já vimos que nem sempre é. Vamos supor, a maconha e a cocaína precisam deixar aquela casa. Como fazemos? Vocês vão ver como ele faz o que ele diz, como se trata. Mas a minha pergunta é como nós faríamos isso? Olha, vocês estudam filosofia clínica. Algumas pessoas têm uma estrutura de pensamento tal que, vamos supor, lá o tópico 1, como o mundo parece, é determinante. Essas pessoas, vocês mudam o contexto, elas mudam junto. A EP delas muda. É uma pessoa que estiver no meio de bandidos, trocando tiros, matando gente, vai se comportar provavelmente assim. Se estiver entre criaturas angelicais que tocam harpas, provavelmente vai se comportar assim. Pois então, você já tem o caminho das pedras para atender essa pessoa. Você pega e muda o tópico 1. Então, mudar o tópico 1 significa tirar a pessoa do contexto, ela ia para tal lugar cheio de pessoas violentas que nada tinha a ver com ela, assumir o comportamento, é isso que fazemos? E se não pudermos fazer isso? Quem disse que para mudar o tópico 1 eu tenho que mudar geograficamente uma pessoa? Você pode mudar o tópico 1 com a pessoa no mesmíssimo lugar. É o como ela vive esse tópico 1. É isso que está em questão. Quando alguns fundamentalistas pegam e leem o Evangelho, diz-me com quem andas, não sei o que, e te direi quem és. Eles pensam que é uma criatura física. Então, se você anda com um bandido físico, com a arma na mão, você é isso que... E não se trata disso. A própria tradução que foi feita do grego mostra que não se trata disso. Esse diz-me com quem andas são as tuas intuições internas. O que te habita internamente. Se o que te habita internamente, pelo menos é o que está no texto, são as melhores índoles para construir, para edificar coisas, esses são com quem tu estás andando. E esse andando significa partilhando. É diferente. Mas tudo isso em filosofia clínica também não terá grande valor se para a pessoa os tópicos de determinação e força não forem exatamente esses. Então, a companhia também não importará muito. Ok? Eis os cuidados que precisamos ter, tá? Pela estrutura de pensamento da pessoa, veremos quais os princípios, os elementos de submodos que nós utilizaremos. Quanto isso que ele falou, que em momentos de crise a pessoa potencializa, eu não vou nem comentar isso, tá? Porque é uma lição básica que vocês sabem muito bem como é isso em filosofia clínica. Bom, aqui eu marquei uma outra parte, orientação. Bom, aqui o Samitiba, na página 226 da obra dele,
vai nos dizer especificamente o tratamento, segundo o que ele entende. Quer dizer, estamos diante de um jovem que está usando cocaína, maconha. O que este pesquisador da área médica diz que deve ser feito? Ele é bem objetivo, ele nos diz assim. Olha, ele começa com letras garrafais, orientação, ele escreve. E aí ele diz: 1. Tratamento médico. 2. Grupos de autoajuda. São os principais recursos para trabalhar as pessoas envolvidas com drogas. 1. Tratamento médico. 2. Grupos de autoajuda. Tá? São os principais recursos para trabalhar pessoas envolvidas com drogas. O primeiro passo que a família deve dar é reconhecer sua impotência perante o uso das drogas, devido à falta de conhecimentos, principalmente quando o usuário não quer parar de usar. Não é muito difícil ajudar um usuário que quer parar de usar. Nossa, aqui em filosofia clínica, aqui nós temos tantos assuntos a tratar. Meu Deus do céu, vamos lá então. Primeiro, eu não tenho como dizer que o tratamento médico e autoajuda. Não. Em alguns casos, devido à gravidade com que as coisas se apresentam, a pessoa está já tão intoxicada que sim, que a primeira ação é a desintoxicação hospitalar. Mas aí é algo óbvio, você não tem que ser formado em filosofia clínica, em medicina, para identificar algo assim. Não é? O senso comum já mostra isso. A pessoa não tem sequer condições de nada, de uma vida de urbanismo, de civilidade, de estar socialmente no mundo, participar da sociedade que, tal qual nós a conhecemos. Ela pode atravessar a rua e morrer atropelada, quer dizer, nesse sentido. Então aí sim, quando a coisa já chegou nisso, realmente é desintoxicação hospitalar. Mas até lá, há muitas coisas que podem ser feitas. Algumas famílias têm força sim, e elas mudam. Há famílias que fazem reunião, o pai, a mãe, a tia, chamam lá o guri e dizem: nesta casa não entra mais droga. E você não sai de casa também. E resolve. Em outras vezes, essa mesma atitude causa o caos, ok? Aí a coisa fica realmente terrível. Quer dizer, mas algumas famílias têm recursos internos para gerir, cicatrizar suas coisas e seguir o caminho. Algumas têm, com grandes perdas às vezes, grandes baixas, mas têm. Okay? Então nós precisamos dimensionar isso aqui e ver de fato o que se passa. Em algumas famílias, aquele que usa droga é quase um bode expiatório, é onde os raios de frustração e amargura caem. Nós temos que ver o que está acontecendo, sabe? Temos que ver. Às vezes, para que a família seja, entre aspas, saudável, é preciso que um ali dentro seja muito doente. Ele garante com a insanidade dele a aparente sanidade familiar, por contraste, por contraposição, por derivação. Agora, isso, até isso é dilemático, porque as variações são tantas. Vamos fazer um pequeno intervalo, 10 minutos, para um café, esticar as pernas, e já retornamos para a segunda parte da nossa aula de hoje, tá bom?
Pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Não importa que Deus jogue pesadas moedas do céu, vire sacolas de lixo pelo caminho. Se na praça em Moscou Lenin caminha e procura por ti sob o luar do Oriente, fica na tua. Não importam vitórias, grandes derrotas, bilhões de fuzis, aço e perfume dos mísseis nos teus sapatos. Os chineses e os negros lotam navios e decoram canções, fumam haxixe na esquina. Fica na tua. Vem, anda comigo pelo planeta. Vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro. Vamos sumir. Não importa que Lennon arme no inferno a polícia civil, mostre as orelhas de burro aos peruanos. Garibaldi delira, puxa no campo um provável navio, grita no mar farroupilha. Fica na tua. Não importa que os vikings queimem as fábricas do Cone Sul, virem barris de bebida no Rio da Prata. Boitatá nos espera na encruzilhada da noite sem luz, com sua fome encantada. Fica na tua. Poetas loucos de cara, soldados loucos de cara, malditos loucos de cara, ah, vamos sumir. Parceiros loucos de cara, ciganos loucos de cara, inquietos loucos de cara, ah, vamos sumir. Oh, vem, anda comigo pelo planeta. Vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro. Vamos sumir. Se um dia qualquer tudo pulsar num imenso vazio, coisas saindo do nada, indo pro nada. Se mais nada existir, mesmo o que sempre chamamos real, e isso pra ti for tão claro que nem percebas. Se um dia qualquer ter lucidez for o mesmo que andar, e não notares que andas o tempo inteiro, é sinal que valeu. Pega carona no carro que vem. Se ele não vem, não importa. Fica na tua. Videntes loucos de cara, descrentes loucos de cara, virados loucos de cara, ah, vamos sumir. Latinos, deuses, gênios, santos, podres, ateus, imundos e limpos, moleques loucos de cara, ah, vamos sumir. gigantes, tolos, monges, monstros, sábios, bardos, anjos, rudes, cheios do saco, fantasmas, loucos de cara, ah, vamos sumir. Oh, vem,
anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir.
retornando então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, estávamos fazendo considerações sobre essa questão do jovem, de muitos jovens terem provavelmente essa questão do egocentrismo e da preocupação com o que vão falar e dizer, da autoimagem com relação aos outros, as questões do comportamento de alcateia, de manada. E a gente estava questionando se nós, adultos, não temos apenas, talvez, instrumentos e maquiagem melhor para nos poupar de uma exposição assim tão forte como muitos adolescentes vivem, né? Desde o poder econômico até os direcionamentos que ocorrem dentro de uma família, muitas vezes eles não têm como dialogar nas bases que fazemos. E quem escreveu sobre esses jovens? Quem está falando sobre drogas aqui nesse livro não é alguém que utiliza drogas. É um pesquisador de drogas e é um adulto falando sobre jovens. Será que jovens, se falassem sobre o nosso mundo, conseguiriam uma acuidade, uma visão tão grande quanto às vezes nós temos quando olhamos para lá? Não é? E olha, eu peguei um dos pesquisadores mais assim idôneos, né? Um homem que procurava com grande afinco e honestidade desbravar esse terreno, que não é nada simples. Então, e vejam as dificuldades que ele encontra. Mas aqui vamos aprofundar, eu quero mostrar para vocês nesse diálogo com a filosofia clínica certos problemas graves que também encontramos. O Issamitiba, ele é um homem, como nós havíamos visto, que tem ideias bastante incisivas sobre tudo isso que estamos vendo, tá? Então ele tem aqui um subtítulo: o que fazer quando o jovem usa. Por exemplo, eu marquei algumas coisas. Quando o uso é constante, quer dizer, você tem um jovem dentro de casa que utiliza já constantemente a maconha, a droga. Olha o que o Issami fala sobre isso. É preciso lutar contra ele, porque o próprio canabista, nós já vimos na primeira aula que isso é um neologismo criado pelo Issami Tiba, né? O próprio canabista, mesmo que ignore, sabe como já está diferente. Sua concentração não é mais a mesma, não tem mais a mesma paciência para estudar, não tolera mais sua mãe pegando no seu pé, não acha graça em sair com quem não é canabista, prefere ficar com amigos canabistas e namorar. Se consome mais de um baseado por dia, olha a orientação que ele diz o que fazer. Aqui a presença do vício está clara. A maconha produz tolerância e o canabista já não sente mais seus efeitos agudos. Às vezes, nem o especialista consegue notar que ele está, abre e fecha aspas, fumado. Eu mesmo já cheguei a não perceber de imediato que um rapaz tinha fumado maconha antes da consulta, só para me testar. O cérebro se acostuma a funcionar em condições precárias e com um nível menor de oxigênio, de exigência. E ele coloca aqui elementos importantes sobre isso. Olhem essa parte aqui na qual ele escreve sobre o vício, sobre o viciado, o usuário, etc. Olhem o que ele afirma aqui. O vício adormece dentro do usuário. O corpo não esquece uma sensação de prazer. Ele a deixa registrada. E a busca desse prazer pode ser acionada a qualquer instante. A maioria dos usuários já passou pela experiência de sair de casa disposta a não utilizar a maldita droga, entre aspas, e amanhecer arrependido por tê-lo usado. O vício desperta porque seu sono se tornou superficial ou porque o estímulo para acordar foi muito forte. Não é falta de personalidade nem de força de vontade, pois tudo isso começou quando estava bebericando com os amigos. Tomava alguns inocentes copos de cerveja, que na sua cabeça não é droga,
Ora, a cerveja contém álcool, que mesmo em pequenas doses, deprime o superego e o controle dos impulsos. Bom, então ele diz que o vício adormece dentro do usuário. O corpo não esquece uma sensação de prazer. Do ponto de vista da filosofia clínica, nós não temos como fundamentar uma afirmação como essa. O que você tem estudado? Uma pessoa pode guardar seus registros de prazer em qualquer lugar, não no corpo, numa imagem, numa recordação, num objeto que ela tem em casa, como flores, etc. Não é, mas aqui ele é incisivo, ele diz que não, que o vício adormece e tal. E eu diria para vocês que em filosofia clínica muitas vezes o vício morre, muitas vezes o corpo esquece completamente, apaga informações. De onde ele tira essa convicção, essa certeza? Do ponto de vista da pesquisa dele, de onde ele parte para fazer a pesquisa dele, que lembrem, não é filosofia clínica. Eu não posso ir na área desse autor desautorizá-lo de jeito nenhum. Eu estou falando da minha área. Na minha área, isto é diferente. É diferente, é apenas isso. Ele tem as razões dele para falar lá de onde ele fala, e na minha área eu falo das minhas coisas, tá bom? Como dizia Bertolt Brecht, que outros falem de suas desgraças, falo eu das minhas. Vamos lá, então. Aí ele entra no terreno das falsas imagens. Não é? Quando o jovem aprendeu muito bem a mentir, ele já é fluente nisso. Olha o que o Samit Chiba coloca. É comum o usuário apresentar um comportamento exemplar para enganar os pais. Toma o extremo cuidado de não os desagradar, atende às mínimas solicitações deles e comporta-se como os pais sempre sonharam. Volta a sair com eles, fazem refeições juntos, por exemplo. Promete nunca mais usar a droga, faz tudo para que os pais voltem a confiar nele. Essa campanha da boa imagem surge imediatamente depois de os pais o surpreenderem com drogas. Acreditar mais em resultados do que em palavras. Não é porque ele se mostra arrependido, porque nunca mais vai usar droga, chora lágrimas sinceras, ele botou isso entre aspas, fica bonzinho, educado, agradável, que os pais devem devolver as regalias ou acreditar que o filho se recuperou. É preciso que o filho siga e mantenha um desempenho escolar melhor que antes de começar com as drogas. Vou repetir, siga e mantenha um desempenho escolar melhor do que antes. Mudar de repente da água para o vinho é muito raro. A verdadeira mudança requer amadurecimento que toma mais tempo que um piscar de olhos. O melhor remédio chama-se responsabilidade. O trabalho é uma medida educativa para viver a relação custo-benefício que a droga destruiu. Os pais dificilmente conseguem estabelecer essa relação. Portanto, melhor que os pais é um patrão que pode e deve quantificar a relação trabalho-benefício. E agora? Olhem, se vocês fizerem uma pesquisa entre amigos de vocês que tiveram, por exemplo, filhos que usaram drogas, alguns vão contar coisas que vocês talvez não vão acreditar. Exemplo, que um dia a filha, que tinha 19 anos, fumou e apareceu em casa muito desorientada. No outro dia, após vomitar muito e passar mal e ter que ser levada a um hospital, na volta, chorando, ela prometeu à mãe que nunca mais usaria drogas e nunca mais usou. É um dos casos. Assim como vocês ouvirão promessas muito maiores que essa que nunca foram cumpridas. Ok? Mas senão não podemos nos afastar da singularidade, da individualidade, da subjetividade, de que cada um é um. Do contrário, que clínica é essa que vamos fazer com pessoas, gente? Como é possível? Não é? Então tenham cuidado, por favor, ok? E às vezes um voto de desconfiança que se dá Às vezes um parente nosso, um amigo, alguém que a gente ama, se envolveu com drogas por um erro, por um engano, por um período horrível da vida que estava vivendo, e nós sentenciamos a pessoa. Sentenciamos, às vezes, com o nosso voto de descrédito, quando para ela era muito importante que confiássemos, ou com a nossa maneira de lidar, como se a pessoa tivesse algo terrível e que fosse incurável, etc., e para ela tinha peso essa nossa avaliação, podemos ter agendado, inclusive, nela tal coisa. É muito importante que a gente tenha prudência, cuidado. Se a situação já é tão delicada com drogas, olha, a nossa ação, às vezes, pode ter uma grande relevância, tá? Como pais, como educadores, como amigos, sim, pode. Aqui, deixa eu ver. Bom, ele fala aqui sobre alcoólicos anônimos e tem uma parte em que ele coloca que só a internação não resolve. Filhos ameaçam os pais, se esses os internarem. Pais temem ficar longe do filho, que tem de ser isolado. Filhos fogem do hospital. Famílias precisam de apoio para acompanhar o filho. Em casos graves, quando o usuário está muito comprometido, a internação hospitalar é necessária e fundamental para dar início à recuperação. Para este fim, os hospitais funcionam bem. E olhem, é traumático. É bem traumático. Uma internação costuma ser muito traumática. Com raras exceções, costuma ser traumática para jovens nessa situação. No capítulo 12, ao final da obra, ele preconiza: o melhor é a prevenção. Okay? Essa é a opinião dele. É o melhor é prevenir. Prevenir o quê? O quê? Como um filósofo, eu me pergunto, a prevenção à droga? Mas qual droga? Se eu tenho um filho na minha casa, uma filha, um irmão, um marido, uma esposa, a quem eu, inadvertidamente, porque, lembrem, nós somos os mocinhos da história, inadvertidamente, às vezes, ceifamos sonhos, ceifamos emoções, às vezes, até pela nossa maneira de querer ajudar, acabamos esfacelando coisas muito delicadas em pessoas que convivem conosco. Às vezes, achando que não somos responsáveis, somos. Então, nesse caso, nós fomos o agente patogênico dessa questão, se é que há um. E quando essa pessoa se alivia por um uso eventual da droga, e eu ainda retiro dela, às vezes, a única coisa que ela tem para conseguir respirar e manter um resto de dignidade que talvez se perca por conta da droga que agora ela usa, se põe a perder, vejam a dimensão que isso pode ocorrer. Não é? Às vezes, aquele que está na nossa casa fumando um baseado, como ele colocou aqui, talvez isso de todos os males agora se torne até o menor de tudo. E seja até uma abertura para uma porta de conciliação. Pode ser, eu não sei. Nós somos pesquisadores, nós estamos pesquisando, não é? E diante de uma situação muito complicada. Como eu falei na aula anterior, a minha relação com essas drogas é uma relação na qual eu tenho apanhado muito, muito e perdido muito, e são muitos anos. Porque quando é de fato a droga tal qual ele coloca aqui, é uma guerra difícil. É uma guerra muito difícil. Quando é esta que ele está colocando aqui, ok? Há muitas outras relacionadas a essa, como temos visto. Ele vai nos dar 5 passos que ele acha que podem mudar esta realidade. Issamitiba, ao final da obra dele, página 261. Seu Bento, que comprou a obra, pode acompanhar aí da casa dele o que eu vou ler agora. Para transformar esta realidade, precisamos ter conhecimento de 5 pontos essenciais. Vamos ver quais são? 1. Não adianta defender quem não se protege. Ou seja, se o jovem não se cuida, não adianta nós queremos cuidar dele, tá? Então esse é o item 1 dele. 2. Muitos invertem a ordem dos valores. Aqui ele está falando sobre aquilo que nós vimos na aula passada, que aquilo que é mal acaba sendo bom para o jovem. Então, alguém que está lá na porta da escola com o único propósito de enganar, vender e tudo, ele acha que esse é um amigo, e não o pai e a mãe em casa que chegam cansados do trabalho para botar a comida na mesa. Esse não é amigo dele. O que está na porta da escola é. Quer dizer, essa é a ordem dos valores que ele está falando. 3. Prevenção em sistema NET com os filhos. Vou repetir. Prevenção em sistema NET com os filhos. Ou seja, ele fala das redes sociais. Pais que se relacionam com os filhos como se fosse por redes sociais. Não convivem com o filho. Não ouvem o filho. Recentemente, na casa de uma pessoa, a menina sentou ao piano e estava dedilhando. Uma graça, a guriazinha, dedilhando ao piano as coisinhas dela. Cheia de errinhos, tal, aqueles sonzinhos cacofônicos de apertar duas teclas juntas, mas estava ali. E, sabe, e ela faz e olhava para o pai dela, que olhava, conversava comigo. Aí eu peguei o pai pelo braço, vamos aqui perto do piano para ele olhar um pouco para a menina. E quando a gente chegou perto do piano, disse para agora para um pouquinho de focar para eu falar com o meu colega aqui, meu amigo e tal. Se fosse um fato isolado na vida dele e tudo, não é preciso ficar 24 horas, nenhum de nós consegue isso, aliás, nós temos muito trabalho, muitas coisas. Mas aqueles 5 minutos que vamos ficar com a nossa filha de 4, 5 anos, cuja mãozinha nem consegue alcançar uma oitava nas teclas do piano, porque é pequenininha. Que coisa! 5 minutos que depois podem custar anos de sofrimento, ok? Podem. Não quer dizer que uma coisa vai ter necessariamente relação com a outra. Mas é sobre isso que ele fala aqui. Prevenção do sistema NET com os filhos. 4. Pais e educadores devem fazer parte de uma rede. Muito bacana esse pensamento dele. Pais e pensadores devem fazer parte de uma rede. Não estar dissociados, né? Aquela coisa da escola, próxima à família, essas coisas. 5 e último, são os cidadãos que produzem drogas e seus consumidores. Se colocou direto no meio do fogo, tá? De fato, né? Quem produz as drogas somos nós, não tem jeito. Bom, aí eu quero mostrar para os que estão em casa, não vão poder ver. Olha aqui, ele termina com 20, 30 folhas aqui, ele mudou a cor das folhas, estão vendo? Elas ficam acinzentadas, ó. Aqui ele coloca um pequeno compêndio de as drogas mais frequentes, sintomas, os usos e o tratamento. Tá bom? É o que ele faz aqui, o Isami Chiba. Em filosofia clínica, nós estamos na iminência de ver muitas coisas, sobretudo pela conversação que temos com as outras áreas, muitas coisas mudarem. Eu entendo a luta desse pesquisador, a quem, aliás, eu admiro, Isami Chiba, um grande pesquisador, um homem que trabalhou muito e com grande seriedade e integridade em seus propósitos. O que ele diz para a área dele, para a área médica, é muito pouco tem a ver com o que nós trabalhamos na clínica filosófica. Porque as nossas orientações são outras, e bem outras. E é difícil aqui o encontro das áreas. Conforme vocês têm visto, à medida que esse curso avança, e na aula que vem já vamos ver outras coisas, como luto, perda e outros vários fatores. De fato, é um problema. Achar que essa atitude maniqueísta, que aquele sujeito que vende drogas é um bandido, o meu filho que usa drogas, ele é um bandido, precisa de ajuda, ele está doente, eu sou mocinho, eu sou bom, isso mascara toda a nossa realidade. Nós somos filósofos. Se nós trabalharmos as coisas assim, como defender
A própria filosofia que a gente professa, gente, fica indefensável, indefensável. Ninguém, não estou negando a dificuldade disso tudo. Há casos, sim, em que você precisará agir com mão de ferro e até em alguns casos usar de internação. Isso ocorre. Já vimos que há casos assim. Mas até chegar a isso, quantas coisas há no caminho? Não é? Uma coisa é você pegar uma pessoa que está usando drogas há semanas, está na iminência de ter um ataque fulminante do miocárdio por conta das drogas que está usando, sem dormir há vários dias, no estado de falência orgânico, e não era essa a caminhada dela, isso aconteceu por um engano e tudo mais. Uma coisa é você levar essa pessoa ao hospital, uma internação, isto é uma coisa. Mas até isso, puxa vida, há todo um oceano de coisas no caminho, né, a se considerar. E é importante que a gente considere. Eu tinha vários livros que eu pensei em trazer ao invés deste, que se aproximavam mais da filosofia clínica. Só que aí eu teria que ter muito mais tempo com os senhores, talvez um curso inteiro só sobre esse assunto, para a gente dar conta, né? Porque há pesquisadores. Aldous Huxley, por exemplo, quando ele defende o uso do LSD, que lá nos Estados Unidos um psiquiatra coloca como uma abertura, uma porta de percepção e tudo mais, isso não é um assunto que eu consiga tratar em 40 minutos. Isso pede várias aulas, 10, 15 aulas pelo menos, para a gente examinar todos os fatores. E o que aconteceu, aliás, nos Estados Unidos, como a indústria farmacêutica entrou nessa história, sabe? Teríamos que trabalhar também trabalhos, atividades de pesquisadores de outras áreas, da antropologia, que chegaram até nós com estudos nisso das drogas. Teríamos que dar uma passeada em áreas que, do ponto de vista do cientificismo, não são bem-vindas, mas que do ponto de vista do experimentalismo são, como o trabalho com mescalina, o trabalho com certos alucinógenos. Teríamos que dar uma olhada mais de perto, por exemplo, no cipó da Amazônia, que há muita desinformação em torno do que é de fato e como ele é utilizado. Teríamos que ver no escrito o bruxo mexicano e sua grande jornada, não é? E uma obra muito bonita, que tem muitas coisas ali que podem ser conversadas. Teríamos que andar lá para a Europa e dar uma olhada em filósofos como Walter Benjamin, não é? Ele tem uma obra muito bonita chamada Hashish. O Hashish é a maconha prensada, quer dizer, muito mais forte. E o Walter Benjamin, ele tem essa obra, ele pega e fuma, pega uma caneta e vai escrevendo o que vai acontecendo com ele. E é impressionante como ele consegue ir longe com isso na escritura dele, e que testemunho que ele nos dá. É um clássico, né? Hashish, não sei se tem tradução para o português essa obra. Ou seja, é muito amplo o tema, né? E nós teríamos que ver isso a partir das historicidades, das vidas dessas pessoas. Walter Benjamin estava numa situação terrível quando ele entra nessa situação. Quem foi à semana de estudos no Uruguai lembra das cartas que nós vimos, aquele calhamaço, 600 folhas, que ele trocou com Adorno, os dois amigos se correspondendo e ele contando dos problemas dele para o amigo. Fica mais fácil ver o que o levou a fazer esse tipo de pesquisa. Ou seja, e vendo todos esses pesquisadores, eu acho que a visão que vocês teriam aí, então, mergulhando num trabalho como o do Issami Tiba, seria muito outra. Muito outra. E em muitas partes aqui é quase indefensável em clínica. Mas do ponto de vista da sociedade dos homens, esta sociedade nossa, com esse sistema político, econômico, cultural, com tudo que nós criticamos, é esta sociedade que defende com grande veemência uma atitude muito próxima à da que o Issami Tiba coloca. Agora, não sejamos ingênuos quanto a isso. Como vimos na primeira parte, na primeira aula, se nossas esposas e maridos virassem, por exemplo, alcoólatras, nós teríamos essa visão filosófica da qual falamos, ou nós rapidamente migraríamos para uma atitude médica de internação e ou coisas assim? O que acham? Qual seria o nosso testemunho existencial? E no consultório também, quer dizer, e não tenham dúvida, não tenham dúvida, cada passo que damos e tudo que fazemos, historiadores, revisionistas verão depois, é parte dos estudos de aprofundamento e desenvolvimento, como fazemos nós com aqueles que estiveram antes de nós, né? É uma maneira de agradecer e de ir além. Vou desligar aqui o gravador para ouvir dúvidas, angústias, considerações e, ao final da aula, será encartado para vocês uma outra música muito bonita, que é essa música aqui, ó, Loucos de Cara, do Vitor Ramil. Ok? Uma música muito bonita dele, uma das músicas mais conhecidas. O Vitor Ramil, ele é irmão do Cleiton e Cledir, né? Ele é o irmão caçula deles. E ele tem um trabalho muito bonito. Deixa eu mostrar um textinho dessa música, que depois vocês vão receber encartadas, ó. Loucos de Cara.
Planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Não importa que Deus jogue pesadas moedas do céu, vire sacolas de lixo pelo caminho. Se na praça em Moscou Lenin caminha e procura por ti sob o luar do Oriente, fica na tua. Não importam vitórias, grandes derrotas, bilhões de fuzis, aço e perfume dos mísseis nos teus sapatos. Os chineses e os negros lotam navios e decoram canções, fumam haxixe na esquina, fica na tua. Vem, anda comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Não importa que Lennon arme no inferno a polícia civil, mostre as orelhas de burro aos peruanos. Garibaldi delira, puxa no campo um provável navio, grita no mar Farroupilha, fica na tua. Não importa que os vikings queimem as fábricas do Cone Sul, virem barris de bebida no Rio da Prata. Boitatá nos espera na encruzilhada da noite sem luz, com sua fome encantada, fica na tua. Poetas loucos de cara, soldados loucos de cara, malditos loucos de cara, ah, vamos sumir. Parceiros loucos de cara, ciganos loucos de cara, inquietos loucos de cara, ah, vamos sumir. Oh, vem andar comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir. Se um dia qualquer tudo pulsar num imenso vazio, coisas saindo do nada, indo pro nada. Se mais nada existir, mesmo o que sempre chamamos real, e isso pra ti for tão claro que nem percebas. Se um dia qualquer ter lucidez for o mesmo que andar, e não notares que andas o tempo inteiro, é sinal que valeu. Pega carona no carro que vem, se ele não vem, não importa, fica na tua. Videntes loucos de cara, descrentes loucos de cara, virados loucos de cara, ah, vamos sumir. Latinos, deuses, gênios, santos, podres, ateus, imundos e limpos, moleques loucos de cara, ah, vamos sumir. Gigantes, tolos, monges, monstros, sábios, bardos, anjos, rudes, cheios do saco, fantasmas loucos de cara, ah, vamos sumir. Oh, vem andar comigo pelo planeta, vamos sumir. Vem, nada nos prende, ombro no ombro, vamos sumir.